Muito boa tarde a todas e a todos. Hoje, na nossa reunião do grupo de audiências, temos connosco a Associação Portuguesa de Enfermeiros Bombeiros, com a delegação do enfermeiro André Teodósio, presidente da direção, e o enfermeiro Pedro Bandeira. Sejam muito bem-vindos. O assunto que a Associação Portuguesa de Enfermeiros Bombeiros trazem ao grupo de audiências é apresentar em detalhe projetos, discutir propostas e recolher análises e contributos na vossa Missão Nacional de Valorização do Enfermeiro Bombeiro. Como devem ter tido conhecimento, tem 10 minutos iniciais para apresentar o assunto que vos traz cá. Depois passamos aos grupos parlamentares aqui presentes e depois devolvemos novamente a palavra aos senhores enfermeiros. Portanto, podem começar, por favor.
Excelentíssimos senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos então tentar falar um bocadinho sobre aquilo que é o caminho do enfermeiro-bombeiro em Portugal, uma carreira que não existe e que nós temos vindo a defender há largos anos, mais recentemente com a criação da Associação Portuguesa de Enfermeiros-Bombeiros. E começar por dizer-vos que existem cerca de 700 enfermeiros nos corpos de bombeiros portugueses, espalhados por todo o território. Foi um trabalho feito que fomos fazendo através das entidades que regulam o sistema, nomeadamente a Liga de Bombeiros Portugueses, também com a Ordem dos Enfermeiros, com quem temos trabalhado, e chegámos a este número, o que é um número bastante expressivo daquilo que é a realidade e daquilo que poderia ser um caminho a tomar e a mais-valia que esses elementos, aproveitando-os, poderiam ter para o sistema de emergência e proteção civil em Portugal, que é atualmente algo que é muito discutido através. Porque estamos em mudanças, em reformulações, em reestruturações, tanto a nível da Proteção Civil como do próprio INEM, ou Sistema Integrado de Emergência Médica. E aqui o enfermeiro-bombeiro poderia ter uma mais-valia em várias áreas. Nós, na Associação Portuguesa de Enfermeiros-Bombeiros, quando analisámos inicialmente quais seriam os projetos que poderíamos trabalhar, focámos-nos basicamente em cinco. Poderíamos ter outros, mas teríamos de ter pilares estratégicos para trabalhar. E, como temos visto e temos falado, tem sido falado na comunicação social ao longo do tempo, pelos vários problemas que apresenta o SIEM, falámos muito sobre uma coisa que é o alargamento, criação de um projeto piloto para alargamento do modelo de suporte imediato de vida, aos corpos de bombeiros. Neste momento, este modelo é um modelo, os veículos são tripulados por técnico e enfermeiro, e está sob a regulação e a tripulação só do INEM. Só o INEM é que presta este serviço de suporte imediato de vida. E consideramos que, pela presença territorial, pela capilaridade que os bombeiros têm em todo o território, em todos os municípios, que deveria ser alargado o modelo para podermos prestar um socorro diferenciado, em proximidade a toda a população, em todo o território, e, essencialmente agora, olhando para onde tanto já, efetivamente, falhas e falta desta tipologia de meios. Depois, porque temos visto nos últimos anos alguns acidentes com colegas dos bombeiros nos teatros de operações, sabemos que cada vez mais temos situações de exceção e catástrofe, cenários alargados, não é? E já não é só aquilo que tanto mediatismo tem, que são os incêndios rurais. Este ano vivemos também no inverno uma tempestade que teve aqui algum impacto. Isto será cada vez mais regular e temos visto também que temos muitos operacionais dos bombeiros feridos, com acidentes, alguns mortos, e ao longo dos anos isto tem acontecido. E para tentar prevenir estas situações, para ajudar a mitigar este problema, e porque não existe nos teatros de operações ninguém que esteja a atuar ou pronto a atuar para estes operacionais dos bombeiros, nós apresentamos um projeto piloto que é o apoio sanitário operacional e a recuperação. Basicamente é uma equipa multidisciplinar, que nós propomos como regional, seriam três, quatro bases espalhadas pelo território, que são acionados para teatros de operações, como nós dizemos, não é? Cenários complexos, não é para todos os teatros de operações, estamos a falar de cenários de larga envergadura, para olhar, monitorizar, atuar em caso de necessidade com os próprios operacionais. E fazer um trabalho ainda que não é feito em Portugal e que nós fomos seguindo um bocadinho o que é feito nos outros, em alguns países do mundo, que é a recuperação destes operacionais. E terão certamente noção que os operacionais muitas vezes estão muitos dias no teatro de operações pela necessidade. E ninguém os recupera para que eles possam estar na sua melhor performance, para atuar. O que leva a quê? por haver fragilidades, cansaço, exaustão, leva depois a incidentes e acidentes que acontecem e que nós vemos na comunicação social. Outro pilar que temos, que é a intervenção direta na formação. Sabemos que os corpos de bombeiros, os bombeiros portugueses, são a entidade, o principal parceiro do sistema de emergência e proteção civil em Portugal. Fazem cerca de 85% do socorro anual, estatisticamente, em Portugal, seja na área de saúde ou na área de proteção civil, e por isso mesmo é necessário que haja aqui o aumento, a melhoria contínua, a evolução de um sistema que a sua base são os bombeiros. E o enfermeiro dos bombeiros poderia ter aqui uma intervenção fundamental naquilo que é a formação. Falamos também agora na área de saúde sobre a necessidade de evoluir aquilo que são que é o nível de suporte básico de vida, que é o nível da base da pirâmide, as suas competências, terem mais capacidade para intervir, para poderem salvar vidas, não é? E a presença do enfermeiro neste aspecto formativo e de acompanhamento nesta evolução de competências será certamente fundamental, estando obviamente a olhar para aquele que é o principal parceiro, que são os corpos de bombeiros portugueses. Por último, o outro pilar é, e eu esqueci-me de dizer o primeiro, porque era a valorização e a criação de contexto legal para o enfermeiro bombeiro, que não existe em Portugal, infelizmente. Temos estes elementos, mas não estão reconhecidos na lei orgânica, e estando nós numa altura de reformulação de leis orgânicas, seria um bom projeto começar a reconhecer estes elementos para depois todos os projetos que daí vêm. Por último, os operacionais dos bombeiros não são sujeitos à vigilância de saúde contínua, como em qualquer empresa. E por isso mesmo é uma necessidade já de há muitos anos discutida, já houve projetos neste sentido no passado, para todos os efeitos eles não estão concretizados e se calhar é o momento de finalmente começarmos a olhar para isto como os corpos de bombeiros que são voluntários, há municipais, há sapadores, sabemos isso, mas olhar para isto e instalar esta vigilância contínua para todos os operacionais que estão nos teatros de operações. E a presença deste enfermeiro bombeiro poderia trazer grandes mais-valias também neste aspecto, através de uma implementação num projeto piloto nacional e depois com os enfermeiros dos bombeiros já presentes no território, executar aquilo que é o projeto piloto dentro de uma direção clínica instalada, dentro daquilo que são os regulamentos criados para esta matéria. E estes são os 5 pilares essenciais que nós estamos a tentar trabalhar e a apresentar nas várias entidades reguladoras, decisoras, dos vários setores. O que é que gostaríamos de pedir a esta comissão? É exatamente isto, o reconhecimento da mais-valia destes projetos, desta carreira. Eu gostaria de estar aqui a dizer-vos que inventámos alguma coisa, mas infelizmente nós estudámos, foi o que é feito noutros países, que já têm isto bem desenvolvido e apetrechado, olhando aqui para a França muito perto, que é um modelo muito parecido com o nosso, e já tem esta carreira bem definida e a sua intervenção do enfermeiro bombeiro, que é assim mesmo que eles chamam, e que pudéssemos efetivamente começar a trabalhar para que nas leis orgânicas, que estão agora a ser reformuladas e revistas, pudesse ser prevista estas matérias e esta carreira. Basicamente é isso.
Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa intervenção inicial. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares presentes. Passaria então a palavra à senhora deputada Isabel Fernandes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada, senhora presidente, deputada Ana Oliveira. Cumprimento as senhoras deputadas aqui presentes, cumprimento os senhores enfermeiros, senhor enfermeiro André Teodósio e Pedro Bandeira. Começo por saudar a vossa presença nesta comissão, naturalmente acima de tudo, pelo vosso compromisso, porque é uma missão que é simultaneamente exigente, discreta, mas profundamente nobre. São profissionais que acumulam duas funções de serviço público, são enfermeiros, são bombeiros e atuam em contextos de elevada complexidade, muitas vezes em cenários de limite, onde a rapidez, a competência e a resiliência fazem a diferença de salvar vidas e fazem a diferença entre a vida e a morte. E aquilo o que nos traz e que obrigou também a fazermos aqui, e o mérito só por isso também já é importante, porque aqui a vida funciona também, anda muito a correr, e era importante quando nos trazem também alguns aspectos em que devíamos refletir. E há uma evidência que deve ser reconhecida, que é o facto desta realidade já existir no terreno, não é? E apenas de alguma maneira invisível ou ignorada. Já nos disse que são cerca de 700, não é? Enfermeiros a fazer com as funções de bombeiro, e para todos é um mérito. Todos os portugueses gostam e agradecem, não é? Que profissionais da área médica, inclusive os enfermeiros, também se dediquem e têm a esta causa. Claro que é importante para todos nós, não é? Ao mesmo tempo, também, e de tudo o que nos apresentou também, importa ser honesto, que é, é importante esta valorização, porque no fundo já existe, não é reconhecida, não é? Mas ao mesmo tempo, a necessidade de haver responsabilidade, coerência e uma visão sistémica e integrada. Isto porque nós também, e o Sr. Enfermeiro também já disse, é um facto que nós, neste momento perfeitamente evidente para nós, até porque estamos com estas questões em cima da mesa também, e sabemos que o sistema de emergência médica e da proteção civil é por natureza um sistema altamente sensível, com vários constrangimentos, onde a articulação entre o INEM, os bombeiros e o próprio SNS é absolutamente crítica. E por isso, mais do que criar novas figuras ou pensar novas figuras, é importante, e estamos disponíveis nesse aspecto para pensar a melhor integração e de que forma é que fazemos o duplo, cumprimos o duplo objetivo desta valorização, que no fundo agradecemos, mas fazemos de conta que não é uma realidade, mas sem criar novas figuras, integrando isto nas atuais carreiras. Já nos apresentou as principais linhas, as 5 linhas são muito importantes. Saliento, destaco duas dimensões. Em primeiro lugar, a valorização na qualificação e na formação, num contexto de emergência e diferenciação técnica, e que faz com que os padrões de qualidade sejam mais elevados, naturalmente dentro do socorro e dos cuidados pré-hospitalares. E a preocupação, que achei, consideramos muito importante, com a saúde dos próprios bombeiros e a vigilância, que parece, de facto, vejo como uma lacuna. E, dito isto, gostava de colocar então algumas questões no sentido de ajudar esta reflexão e a perceber que caminho é que poderemos fazer por aqui para ajudar. No caso, como é que imaginam exatamente a integração desta figura do enfermeiro bombeiro no sistema, no CIEM, não é? E sem evitando sobreposições e conflitos de competências dentro do próprio sistema. No caso do alargamento do modelo da CIVES aos corpos de bombeiros, que garantias, como é que existiria este alinhamento com os padrões e com as definições, com as guidelines do INEM? E por fim, que soluções propõem para assegurar a compatibilização entre a atividade profissional no SNS ou a atividade profissional do enfermeiro e o exercício de funções de bombeiro, evitando, nós estamos aqui a fazer as políticas de saúde e o número e o rácio de enfermeiros na população, ainda que vá passando mais ou menos, nós sabemos que é demasiado baixo em Portugal e, portanto, esta é uma preocupação que não podemos deixar de ter em conta. Pronto, o que eu queria, para terminar, este é o nosso espírito, o Grupo Parlamentar do PSD, não queremos, de facto, desperdiçar, é uma mais-valia perceber as competências dos bombeiros dos enfermeiros dentro dos corpos de bombeiros, mas também não queremos fragilizar ainda mais um sistema que já tem demasiados constrangimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, do Partido Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as restantes senhoras deputadas, cumprimento os representantes da Associação Portuguesa de Enfermeiros Bombeiros e tenho aqui algumas perguntas para vos colocar. Sejam bem-vindos, antes de mais. Nós somos muito sensíveis a quem vem falar sobre o terreno porque o conhece. E esse conhecimento é muito importante para aquilo que todos os dias decidimos em termos de matéria de saúde. E há aqui algumas questões que eu gostava de colocar, porque nos documentos que nos fizeram chegar ainda me surgiram mais algumas dúvidas. Vocês dizem, e também falaram na vossa introdução, que o universo de enfermeiros bombeiros é sensivelmente 700, não é? Mas gostava de compreender melhor como é que é obtido esse universo, se são apenas os enfermeiros que estão inscritos na ordem, mas que pertencem aos quadros dos corpos de bombeiros, se incluem voluntários profissionais que estão na reserva ou outras situações, e se conseguem também dizer-nos, em termos de distribuição territorial, como é que esses elementos estão distribuídos em termos do país, tanto continental como nas ilhas. Depois, gostava de tentar compreender que funções concretas é que hoje já exercem no terreno, em contexto assistencial e operacional e, neste momento, com que base jurídica. Queremos tentar perceber o que já existe e quem é que, no contexto onde vocês laboram, faz a supervisão e a cobertura, a responsabilidade de seguros, etc. Depois, falar aqui sobre o reconhecimento da vossa figura, como acabaram de expressar, que é o ponto número um, não é? Daquilo que nos trazem aqui. E o que é que pedem exatamente? Querem uma designação funcional, um perfil de competências, um enquadramento dentro das próprias corporações de bombeiros? Portanto, gostava de tentar compreender melhor o que é que pretendem exatamente ver concretizado. Quanto ao suporte, quanto ao projeto piloto que falam no âmbito das CIVs, sim, é uma realidade que se tem vindo a discutir e, de facto, a evidência aponta para a pertinência e de estendermos estes corpos operacionais, são importantes porque chegam mais perto das pessoas. E quando temos uma distribuição de recursos de saúde completamente assimétrica entre litoral e interior, portanto isto tem de facto importância, mas tal como já aqui foi referenciado, estes meios estão dentro do CIEM, estão sob o comando do INEM e eu queria tentar perceber se vocês estão a propor algo diferente, qual é a cadeia de comando, quem é que contrata, quem é que financia, quem é que assegura as ambulâncias, os equipamentos, os medicamentos, os registros clínicos, as auditorias, etc. Tudo aquilo que nós sabemos que uma atividade clínica como a do enfermeiro exige. E isso era importante também aqui percebermos melhor. Mais, além disso, o INEM tem aberto alguns procedimentos concursais, isso também é aqui relevante. E como é que se articula o modelo que vocês propõem nos bombeiros depois com o resto do sistema de emergência? Porque, tal como já foi referido, existe aqui muitas dificuldades atualmente e, portanto, é importante que esta articulação decorra sem prejuízo para uma completa articulação de todos os meios que existem. E, portanto, a integração, tal como já aqui foi falado, a integração desta figura, é importante que se perceba como. No âmbito das equipas de apoio sanitário, operacional e recuperação, que também é outro dos vossos projetos, também era importante percebermos melhor o âmbito. Destina-se ao acompanhamento clínico dos operacionais nos teatros de operações, eu creio que foi isso que ficou aqui mais vincado, ou se também prestam monitorização e recuperação, também creio que afloraram na vossa exposição, mas gostava de tentar perceber um pouco melhor, se atuam só sobre bombeiros ou se também sobre as vítimas e com que comando operacional e clínico operariam. E para uma última pergunta, que era aqui importante, a Ordem dos Enfermeiros já tem um reconhecimento de um perfil de competências em emergência extra-hospitalar. Queríamos tentar compreender se este perfil de competências não se ajustaria à realidade que vocês aqui querem também trazer-nos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. passaria agora a palavra à bancada do Partido Socialista com a senhora deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e particularmente os representantes da Associação Portuguesa de Enfermeiros Bombeiros. Aliás, que quero felicitar, a Associação ainda não tem um ano de vida, caminha para lá e, portanto, a junção de esforços no sentido de poderem colocar nas instâncias devidas as vossas preocupações por um lado e reivindicações por outro, obviamente, que é sempre de saudar. Bom, vamos aos aspectos que aqui referem. Eu daria como consensual o ponto 4 e o ponto 5, a questão da formação e a questão da necessidade, obviamente, de vigilância de saúde nos bombeiros, são matérias que parece que têm que ser, obviamente, tocadas quanto mais depressa, melhor. Os outros três aspectos, eu tenho dúvidas sobre eles e é sobre eles que eu queria fazer um conjunto de questões, procurando não me enganar aqui nos meus rabiscos, que fiz aqui um conjunto alargado de rabiscos. Bom, a primeira coisa que eu precisava, nós precisávamos de entender, era que nos desse uns tópicos relativamente ao relato das condições de exercício atualmente. Não é, para mim, claro como é que esse exercício é feito na sua plenitude. E depois, na carta que nos enviaram, dizem que exercem funções nos corpos dos bombeiros. Em que regime laboral é que isto acontece? Têm contratos de trabalho? Mas têm contratos de trabalho como bombeiros, como enfermeiros? Portanto, perceber a lógica atual. Mas depois também dizem que estes exercícios de funções nos corpos de bombeiros é uma atividade desprotegida e sem enquadramento legal. Ora bem, é fundamental fazer-vos esta pergunta. O que é que pretendem? É uma carreira? Uma carreira com esta denominação? É isto? E se é uma carreira, porque é que a carreira é integrada na área da saúde e não na área da proteção civil? É também, do meu ponto de vista, um ponto que carece de explicações. Até porque fazem aqui uma referência de que para a pretensão que eu gostava de clarificada daquilo que pretendem quanto à questão da eventual carreira, dizem que é necessária uma regulamentação legal do enfermeiro nos corpos de bombeiros. Regulamenta-se uma coisa que se, a regulamentação, digamos que é a especificidade de uma coisa que se construiu. Daí que eu tenha perguntado se aquilo que efetivamente querem é a constituição de uma carreira, porque só fará sentido depois ser regulamentado se for assim, senão não percebo o que é isto de pedirem uma regulamentação legal, uma regulamentação sobre o quê, exatamente. No ponto 2, isto tem a ver, só um bocadinho, ora, tem a ver, exatamente, com a questão dos suportes imediatos de vida, que efetivamente é o INEM que hoje corresponde a esta vertente. E há aqui uma proposta de alargamento às associações humanitárias dos bombeiros. Ora bem, eu provavelmente não sei se conhecem, mas se não conhecem, poderemos abordar o assunto numa próxima oportunidade, que eu acho que é importante que conheçam. A IGF tem um relatório que, aliás, no âmbito da Comissão de Inquérito ao INEM é muitas vezes referido, exatamente sobre o INEM, sobre a emergência pré-hospitalar, e coloca, entre aspas, eu diria cautelas, para não dizer uma palavra, enfim, mais dolorosa. Coloca cautelas sobre o modo de relação do INEM com as associações de bombeiros. Um pouco naquela lógica de serviços concessionados. A propósito é que os serviços são concessionados às associações de bombeiros e não são de outra maneira. No fundo, para sermos claros, é isto, em parte, que este relatório refere. E, portanto, a minha pergunta é, sendo esta uma temática que está em cima da mesa, como é que a Associação olha para o alargamento da CIV às associações humanitárias, havendo estas reservas inspetivas, digamos assim, por um lado, mas também no contexto da chamada refundação do INEM. E, portanto, como é que tinha cabimento a vossa pretensão na chamada, na tal refundação do INEM, seja lá, desculpem, o que isso for. Não é verdade? Porque vamos percebendo aqui ou ali algumas alterações, mas não se percebe, eu pelo menos não entendo, o contexto do que é, qual é o fim dessa refundação. Terceiro e último ponto. Quando fazem esta proposta da criação deste projeto piloto, é para integrar o quê? Para integrar estas equipas num DECIR, num dispositivo especial para inverno, que mais tarde ou mais cedo vai também acabar por ter que acontecer, e não são para os fogos. É neste, quando pretendem, é nesta integração. E por último mesmo, quando falam em equipas regionais, estão-se a referir exatamente o quê? O modelo antigo de organização da proteção civil era distrital. Como sabem, passou para os modelos das NUTS 3, NUTS 2 e NUTS 3, que hoje está a ser posto novamente em causa. A que é que a associação chama regional? Para perceber claramente qual é o modelo que perfilham, se é o modelo distrital ou é o modelo que está neste momento implementado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à delegação presente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Bombeiros, que tem aqui uma grande lista de questões, mas que se torna bom sinal pelo interesse sobre a matéria e sobre a questão do pré-hospitalar. Façam um favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões lançadas. Tentarei responder a tudo. Há aqui até algumas questões que se encontram um bocadinho. Pronto, tirei aqui algumas notas. Falou-se que é uma realidade que existe, porque existem muitos, centenas de enfermeiros nos corpos de bombeiros, a prestar serviço já há muitos anos, não é? Mas que efetivamente não tem um regulamento legal criado. Portanto, nem a nível da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nem a nível da carreira do bombeiro, que é uma lei específica que também creio que será, entretanto, reformulada ou revista. Portanto, estes elementos, ou outros, não estão previstos naquilo que é a carreira do bombeiro em Portugal, que poderá ser integrado em vários tipos de quadro. Portanto, nós temos nos corpos de bombeiros vários tipos de quadro, desde o quadro de comando, o quadro de oficiais, depois temos o quadro ativo, o quadro de especialistas, que prevê, efetivamente, uma área sensível que é a saúde, mas depois não tem um regulamento específico para a integração, por exemplo, dos enfermeiros, neste caso, e se calhar seria também por aí que poderíamos ir. Depois ainda há os quadros de reserva, quadro de honra, que também não é para abordarmos aqui. Houve uma questão sobre, logo ao início, a CIV Bombeiros, este alargamento dentro do Sistema Integrado de Emergência Médica. É como é que seria integrado? Portanto, o alargamento tem que cumprir exatamente a legislação que está em vigor. Poderá ter algumas alterações ou não, mas a legislação existe, que define o que é o modelo CIV, por quem é que é tripulado, o perfil de competências, a formação exigida, o veículo, a carga, etc. Portanto, os corpos de bombeiros, como parceiro, ou a Cruz Vermelha Portuguesa também, que poderá ser chamada aqui, que é um bom parceiro, terão que cumprir exatamente o regulamento em vigor. Depois, é necessário perceber como é que isto se integra e como é que é financiado. Porque é uma questão que poderá suscitar algumas dúvidas. Pronto, e nós aqui temos discutido isto há muito tempo, como é evidente, é um problema. Porque se estamos a falar de um parceiro, que é uma entidade, uma associação humanitária, de onde é que vem o financiamento para isto ser possível? Mas já temos, a outro nível, que é o nível de suporte básico de vida, parcerias, contratos, programa, que permitem o estabelecimento deste funcionamento, não é? A nível do SPV, quem faz grande parte e os meios disponíveis ou disponibilizados nos relatórios do INEM, a nível do SPV, são grande parte dos corpos de bombeiros. Não são todos, mas tem uma porcentagem muito grande. E funciona 24 horas, 365 dias por ano. Há outros exemplos que poderão servir para o financiamento desta tipologia de projetos, como o modelo nos bombeiros das equipas de intervenção permanente, que foram criadas há alguns anos e que têm uma... em que o financiamento está bipartido. Pronto. Aqui o que nós temos que prever nesta questão, porque poderão haver várias soluções e não queremos entrar por nenhuma, porque nós costumamos dizer nas reuniões que é quando entramos no caminho do financiamento e do dinheiro, normalmente os projetos ficam numa complexidade tal que não têm avanços. Mas temos a nossa ideia, portanto, estes enfermeiros, portanto, a nível do técnico, que é o condutor, digamos assim, o tripulante da ambulância, os corpos de bombeiros já têm, portanto, com a formação que é exigida, que é o nível de tripulante da ambulância de socorro. Aquilo que diz respeito ao enfermeiro, que não existe, teria que ser então um enfermeiro que seria integrado, que teria que integrar uma nova carreira, que tem que existir, que não existe, e o financiamento para isto tem que prever uma situação que é, se aquele enfermeiro sair daquela função onde esteve 2 ou 3 anos, tem que ter um caminho para seguir. E, então aí obriga-nos a uma coisa, que é isto de estar integrado nas ULS, pronto, existentes. Obviamente tudo regulamentado pelo INEM, porque já o tinha dito, portanto os regulamentos, o Instituto Regulador é o Instituto Nacional de Emergência Médica, e é assim que tem que acontecer, e tal como as EIBs, que eu estava a dar o exemplo há pouco, o financiamento pode ser partido também por aí, em que os municípios, barra Corpo de Bombeiros, que é no município, terão uma parte que financiarão. Não é? Pronto. Portanto, seria um projeto piloto desta tipologia, com financiamento bipartido ou tripartido. Pronto, é o que nós achamos mais equilibrado. Depois, efetivamente, há muita sensibilidade quando tocamos em pontos da emergência e da proteção civil. Eu penso que já respondi, tinha aqui a nota agora repetida, que já respondi mais ou menos à integração do enfermeiro-bombeiro, que é, existe, mas sem carreira regulamentada, portanto, existem elementos bombeiros que têm uma formação académica superior de enfermagem, seja a nível licenciatura, mestrado, doutoramento, o que quer que seja. Pronto. E não está previsto no regulamento que diz que regula os corpos de bombeiros e a carreira do bombeiro em Portugal. E é isso que nós queríamos criar. Relativamente à distribuição territorial, nós efetivamente temos esse trabalho feito, daqueles 700, e era, estava na apresentação, mas pronto, poderemos enviar depois, porque temos um inquérito nacional que distribui, que está organizado a nível distrital, portanto, que nos diz onde é que estão presentes estes elementos, onde é que há maior presença, que temos presente e sabemos que é o Distrito do Porto, que tem muitos enfermeiros bombeiros, 140 e qualquer coisa, que não me recordo agora, mas pronto, temos esse trabalho feito, poderemos enviar à posterior. Respondendo ainda e reforçando, o enfermeiro e bombeiro não existe. Nós denominamos assim isto como um projeto para ser criado e que existe noutros países, nomeadamente nós damos sempre o exemplo de França, que é muito parecido, o modelo é muito parecido connosco. Quem supervisiona, alguém me questionou, na área de saúde, como eu já referi, o Instituto Nacional de Emergência Médica é quem supervisiona. E é isso que o Instituto Nacional de Emergência Médica deve fazer como função principal, supervisionar, regular, é isso que nós defendemos há muito tempo, formar também, e não tanto a prestação de serviço. Nós defendemos muito isso, é a nossa visão, e pronto. No que diz respeito a todas as outras matérias de proteção civil, será a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e aqui há uma divisão que é complexa, nós sabemos disso, em Portugal temos esse problema, que é, quando falamos da área de saúde, nos bombeiros, é Ministério da Saúde, INEM, quando falamos de outras funções de emergência e proteção civil, é Autoridade Nacional de Emergência Médica, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Ministério da Administração Interna. Está dividido e isso complica bastante naquilo que é a união de esforços para implementar algumas tipologias de projetos. Queremos um perfil de competências, sim, e trabalhamos até com a nossa Ordem dos Enfermeiros nesse sentido e, portanto, que já existe um perfil de competências que também será revisto. E terá algumas alterações, como é normal, faz parte da evolução e da modernização, e este enfermeiro terá que cumprir aquilo que são os regulamentos emanados pela nossa ordem profissional, porque é assim em todas as áreas, setores, portanto, não... neste momento, o suporte imediato de vida, só o Instituto Nacional de Emergência Médica que presta socorro a este nível, portanto, nós, se dividirmos isto numa pirâmide, temos 3 níveis de socorro na base, que deve ser apetrechado e bem reformulado para o futuro, para podermos ter um sistema robusto é o suporte básico de vida, a nível intermédio o suporte imediato e depois temos o suporte avançado de vida com carros médicos, helicópteros, com enfermeiro e médico, mas o suporte imediato de vida neste momento só o INEM que tem esta, e consideramos que para podermos modernizar e responder aos desafios atuais, às exigências da população, teremos que colocar este modelo em maior presença territorial e mais próximo das pessoas, que neste momento está concentrado em algumas zonas que têm números e necessidades grandes, mas depois temos todo um território que está exposto e normalmente nós olhamos, a maioria dos meios, os meios mais diferenciados estão nos grandes centros urbanos, nas zonas mais do interior não temos nada. Portanto, quanto mais longe estamos dos hospitais e dos veículos diferenciados, também menos entidades temos, ou seja, no interior só temos normalmente o corpo de bombeiros para prestar socorro. E estamos muito longe do hospital, do meio de socorro mais diferenciado, que nos possa assistir e tratar os portugueses de igual forma em todo o território, que é isso que nós defendemos. A articulação com o resto do sistema integrado é como no nível de suporte básico de vida. Portanto, aqui aquilo que se prende é alargar o modelo aos parceiros que estão em presença em todo o território, em vez de criarmos só bases INEM, seja lá onde for, para criar suporte imediato de vida em determinadas zonas. Relativamente ao apoio sanitário operacional e recuperação, este projeto piloto pretende acompanhar os operacionais envolvidos no teatro de operações a partir de determinada fase. Nós temos definido os nossos projetos que é a partir da fase 3 do Sistema Geral de Operações, que é uma fase já complexa do cenário, mas poderá ter aqui discussão e atualizações, como é óbvio, e para fazer o acompanhamento, ao minuto, digamos assim, atuar clinicamente quando necessário, porque ocorrem situações e vão continuar a ocorrer, infelizmente, e recuperar os operacionais de X em X tempo, explicando de uma forma fácil de perceber, para que eles possam regressar ao teatro de operações e estar em perfeitas condições de continuar a atuar em cenários muito alargados. Estão sob o comando da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, são assinados através do Comando Nacional e depois aqui, fazer o parênteses, através dos comandos distritais / subregionais, aqui como já foi lançada essa questão das possíveis mudanças, e terão obviamente a integração num corpo clínico alargado que vai gerir as situações. Neste momento, dar uma nota que há bocado não disse. O INEM tem presente nos teatros de operações um dispositivo, normalmente instala. Mas esse dispositivo está lá só mesmo para prevenir e não fazer o resto do trabalho, ou seja... Desculpa? Sim, e transporta as vítimas caso necessário. Por vezes, ou seja, uma coisa mais leve, uma coisa mais grave, terá que haver alguma coisa. Nós queremos que este apoio sanitário, operacional e recuperação, equipa multidisciplinar. Falámos em regional... E respondendo desde já, nós também somos de acordo com o modelo distrital, mas não entrando nessa tipologia de discussão, o que nós vimos é que poderemos ter um veículo para atuar numa zona muito alargada extra-distrital. Portanto, um veículo no norte, um veículo no centro, um veículo Lisboa e Alentejo. Exato, exatamente. Portanto, essa seria mais ou menos, portanto é que nós chegámos aqui mais ou menos a 4, 5, seriam as necessidades para o país. Obviamente um projeto piloto começa de forma faseada a ser integrado. E penso que aqui desta parte não esqueci de nada. Regime laboral dos enfermeiros de corpo de bombeiros. Bem, não existem enfermeiros bombeiros. O que existem, já existiram e continuam a existir, é enfermeiros contratados por associações humanitárias, muitas vezes para fazer alguns trabalhos até, e existiu, é uma realidade, de clínicas até dentro das associações humanitárias, prestação de cuidados de saúde às pessoas, na generalidade, como qualquer outra clínica. Em termos de função de emergência e proteção civil, isso não existe, logo, não há contratação neste momento, nem há um regime laboral definido. E é exatamente isso. Nós queremos que seja criada uma carreira, dentro dos corpos de bombeiros como principal parceiro do sistema, não é? Principal parceiro, principal força, e que possa depois estar vocacionado para várias áreas. Porque se olharmos para a vigilância de saúde contínuos operacionais, isto poderá ter aqui uma vertente contínua, diária, que estes elementos até já podem fazer, desde que a autoridade nacional diga vamos iniciar uma vigilância contínua dentro deste modelo, cria o projeto e o instalo, que é o que está a faltar neste momento, é o projeto, porque elementos no terreno para o executar existem. Depois podemos ter o modelo CIV, mas o modelo CIV, quando o defendemos, não é para colocar uma ambulância CIV em todos os municípios de Portugal, porque isso não faria sentido. É para olhar para o território, para as fragilidades e podermos alargar de forma rápida, cumprindo aquilo que já é a legislação em vigor, ao contrário, estamos à espera de haver possibilidade do Estado, não é, a poder alargar este modelo e ir crescendo mais faseadamente e mais lentamente. Porque aqui poderíamos ter, lá está, um financiamento partido e com este projeto piloto temos certeza, e também pelas reuniões que temos tido e pelas discussões pelo território, que haveriam muitos municípios que queriam, pelas necessidades que têm, ter uma tipologia deste meio no seu território. Claro que, não havendo regulamento, isso não é possível. Pronto. O relatório apresenta cautelas no financiamento entre INEM e associações humanitárias. Sabemos disso, nós já falámos sobre isso. É um tema cauteloso, exatamente. Agora, é assim, nós defendemos uma coisa há muito tempo, que eu por acaso também me esqueci na apresentação inicial, que é nós, em todos os projetos, e nós em Portugal temos muita dificuldade em fazer isto, que é a avaliação de indicadores, de métricas, e falar sempre em contratos de programa que possam bonificar ou até penalizar, que é um tema também que faz logo peso em determinados projetos. Mas temos esta visão. Se há, efetivamente, algumas cautelas, é porque o sistema e os regulamentos o permitem, haver algumas dúvidas. Tem que haver auditorias claras, para que haja uma integração e uma articulação forte e bem regulamentada, bem integrada, não é? E que se possa avaliar, neste tempo, diria anual, aquilo que é a prestação do serviço no contrato de programa. E depois há quem cumpra, há quem não cumpra, há quem supere, e aí haver ou estímulos ou penalizações para quem, consoante, ou supera ou não cumpre. E isso é uma coisa que está a faltar, e nomeadamente a este nível da emergência, que é um tema sensível, toda a gente compreende, e esta parceria entre Instituto Nacional de Emergência Médica e associações humanitárias tem que ser reforçada, sim, mas nós não podemos continuar a despejar dinheiro sobre os problemas, porque estamos basicamente a empurrá-los para a frente. E isso é um tema que temos visto nas últimas décadas, e por muito dinheiro que haja envolvido nos contratos, os problemas ficam piores. E isso é uma questão de começarmos a nivelar e a subir a linha de base de exigência. E é por isso também que o enfermeiro bombeiro será importante nos corpos de bombeiros, porque temos um nível de suporte básico de vida com uma linha extremamente baixa, temos que evoluir rapidamente para prestar um socorro à população igual em todo o território e que possa efetivamente salvar vidas com mais competências. Agora, instalar essas competências, dando-as sem esta supervisão, este controlo, esta monitorização diária, poderá tornar-se um problema a longo prazo. Poderemos chegar a 5, 10 anos e dizer, bem, isto estamos igual. E essa é uma preocupação nossa, porque queremos acompanhar a evolução do SPV para o futuro. Esta é a mesma coisa. A nível do Azor, onde é que está integrada? É a mesma questão, penso eu. Dentro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como disse já, são equipas regionais, existem equipas dentro da autoridade que são as equipas de apoio psicossocial, que também funcionam assim no financiamento e que foram criadas há alguns anos para atuar dentro daquilo que é a área deles, de apoio psicológico. E nós defendemos um bocadinho isto. Quando me perguntaram, é só para o dispositivo de incêndios rurais ou é só para o inverno? Basicamente é um dispositivo, são equipas que estarão disponíveis, previstas na lei orgânica, porque ninguém sabe o que é que vai ser este verão. Ninguém sabe o que é que vai ser o verão seguinte. Poderá ser um verão muito quente e com muitas situações, ou não. E estas equipas têm que estar previstas, regulamentadas, com disponibilidade para atuar quando necessário, dentro da região. E penso que não me esqueci de nada, penso que é só isto. Obrigado.
Muito obrigada. Obrigada pela exaustão e pela preocupação de responder a todas as perguntas. Acho que foi importante. Como digo sempre no final destas audiências, se acharem pertinente enviar documentação com dados do qual falaram aqui, que seja útil para as senhoras e os senhores deputados poderem avaliar melhor todas estas questões que foram aqui faladas, são bem-vindos, todas essas documentações. Portanto, agradecer uma vez mais ao enfermeiro André Teodósio e ao enfermeiro Pedro Bandeira pela vossa presença e dou por encerrada esta reunião. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos.